Olá, eu sou Ana Cristina Figueira.
Eu sou Gustavo Aldi.
E esse é o Corona Fatos,
o podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia para você.
A cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
A Europa voltou a ser o epicentro da pandemia de Covid-19 no mundo. Quem fez essa classificação foi a Organização Mundial da Saúde, a OMS, após semanas seguidas com alta de casos e de mortes no velho continente.
A situação acontece 1 ano e 8 meses depois da Europa ser apontada pela primeira vez como o epicentro das infecções pelo coronavírus no planeta. Mas o que está acontecendo por lá? Por que o continente europeu está nessa situação agora, quando tem a disponibilidade de vacinas e já se tem um conhecimento maior sobre a doença? E o que nós, no Brasil, podemos aprender olhando para a situação do outro lado do Oceano Atlântico? É o que a gente vai explicar nesse episódio.
E vamos também reforçar o desmentido de uma fake news absurda relacionada a vacinas que circulou depois do trágico acidente de avião que matou a cantora Marília Mendonça e outras 4 pessoas. Aliás, aproveitamos para expressar nossos sentimentos pelo ocorrido.
Vamos agora entender o que está acontecendo na Europa. Primeiro, é importante lembrar que quando a gente fala de Europa, estamos falando de um continente inteiro com dezenas de países. Quando se pega a média, a situação europeia preocupa, mas a situação da pandemia é diferente nas diversas nações que compõem o continente, que tem muitas desigualdades regionais.
Por exemplo, a epidemia foi controlada e apresenta bons números na Dinamarca, que já vacinou mais de 80% de sua população e só flexibilizou o uso de máscaras depois de atingir essa alta cobertura vacinal. Já a Rússia vive um dos seus piores momentos, com uma cobertura vacinal muito baixa. O país registrou recordes de mortes e teve que decretar um mega feriado prolongado com lockdown para tentar conter o crescimento da doença.
Na média, o continente teve uma alta de 55% nas infecções pelo coronavírus em um período de apenas 4 semanas. Segundo a OMS, se as taxas de transmissão se mantiverem no mesmo ritmo, a Europa corre o risco de ter 500.000 de novas mortes até fevereiro do ano que vem. Muitos especialistas avaliam que os europeus estão enfrentando uma quarta onda da pandemia.
Mas você pode estar se perguntando, como a situação pode estar desse jeito com as vacinas? E a resposta é que a desigualdade na vacinação é muito grande, mesmo entre os países europeus, onde, em geral, há oferta de imunizantes. Além disso, alguns países relaxaram demais as medidas antes de atingir uma cobertura vacinal adequada.
O problema se divide principalmente em 2 vertentes. Países que vacinaram pouco porque seus sistemas de saúde não são tão eficientes em promover campanhas de vacinação e países onde a resistência às vacinas é grande por questões culturais e, por isso, é difícil convencer um percentual significativo da população a se imunizar. Em ambos os cenários, se nota um aumento de casos e de mortes.
E há também países como o Reino Unido, onde há uma boa cobertura vacinal, mas as outras medidas de proteção foram muito relaxadas cedo demais. Em países assim, o que se tem observado é um crescimento dos casos sem um aumento tão grande de hospitalizações e mortes, graças à proteção das vacinas.
A Rússia é um dos países com a pior situação porque existe uma desconfiança de uma parte muito grande da população em relação às vacinas. Por isso, apesar da disponibilidade de imunizantes por lá, apenas cerca de 34% dos russos estão completamente vacinados. O pico de morte na Rússia ultrapassou os 1.100 óbitos em um dia. Outras das piores situações também são registradas em nações mais pobres do leste europeu, como a Ucrânia e a Romênia, que também têm baixos índices de vacinação.
Entre os fatores responsáveis pelas altas taxas identificados, além da cobertura vacinal insuficiente e do relaxamento das medidas de proteção, está a circulação da variante Delta, que é mais transmissível. E países como a Holanda anunciaram a retomada de medidas não farmacológicas em larga escala, por causa do aumento das infecções e internações. Entre elas, o uso de máscaras em muitos espaços públicos, regras de distanciamento, o pedido para quem puder trabalhar em casa e a adoção de passaporte de saúde para lugares como museus.
A Alemanha também vem sofrendo com a maior incidência de Covid-19 desde o início da pandemia. O país tem lidado com recordes de casos que não se viam por lá desde 2020, apesar da grande disponibilidade de vacinas. E o que parece estar acontecendo, segundo o ministro da Saúde alemão, é uma pandemia dos não vacinados. O sistema de saúde do país tem conseguido suportar o aumento no número de infecções graças à alta proteção dos imunizantes contra casos graves. Mas as autoridades de saúde estão preocupadas com o crescimento dos casos e especialmente com o percentual da população que se recusa a tomar a vacina.
É diferente da situação que se vê na Espanha, por exemplo, onde 80% da população está totalmente imunizada com pelo menos duas doses. Ou de Portugal, que tem a maior taxa de vacinação completa do mundo, com quase 90% da população imunizada. Nesses países, a situação é muito mais tranquila, com taxas de transmissão bem mais baixas e hospitalizações e mortes controladas.
Que é o cenário que temos visto se aproximar aqui no Brasil, onde a vacinação está avançando. O que o país tem vivenciado nas últimas semanas é uma melhora dos indicadores. E por isso, pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz ressaltam que é preciso aprender com o que está acontecendo na Europa para não errarmos nos mesmos pontos.
Em uma edição recente do boletim do Observatório Covid-19 Fiocruz, os pesquisadores do grupo afirmaram que a situação está melhorando, mas que devemos ter cautela na retomada de eventos sociais com aglomeração. Os pesquisadores do Observatório recomendam que se atinja um patamar de 80% de cobertura da população total para que possamos relaxar um pouco mais.
De acordo com o boletim do Observatório, com uma cobertura vacinal de 80% da população, os que ainda não podem se vacinar, como as crianças, também estarão mais protegidos. Ainda segundo os pesquisadores da Fiocruz, a gente está caminhando rumo à vitória contra a Covid-19. Inclusive, alguns estados já chegaram a ter dias em que não registraram nenhuma morte pela doença. Mas para que isso continue acontecendo, é preciso intensificar a vacinação e não abandonar as outras medidas de prevenção cedo demais, porque a efetividade desse conjunto de medidas contra a Covid é...
Corona Fatos.
Infelizmente, a gente ainda tem que falar de notícias falsas. E a existência de qualquer fake news é triste, mas tem algumas que são especialmente revoltantes. É o caso de um dos conteúdos enganosos que circulou depois do acidente de avião com a cantora Marília Mendonça.
A mensagem que circulou afirmava que o piloto da aeronave teria sofrido um mal súbito por ter se vacinado contra a Covid dias antes do voo. A mensagem falsa revoltou a filha do piloto, que, em entrevista ao site G1, contou que o pai já tinha se vacinado há meses e, inclusive, não sofreu nenhum efeito adverso relacionado à vacina.
Além disso, médicos explicaram que não há ocorrência de mal súbito relacionada entre os possíveis efeitos adversos dos imunizantes contra o coronavírus. Ou seja, depois de meses de acompanhamento no mundo todo, não há registro de mal súbito associado à vacina. E os efeitos adversos geralmente podem acontecer até 6 semanas depois da aplicação das doses, não após meses.
Como já falamos algumas vezes aqui, a vacina pode ter sim alguns efeitos adversos. Os mais comuns são dores de cabeça, dor local e febre, entre outros. Mas a maioria são efeitos moderados ou leves, e existe um acompanhamento deles para que se saiba exatamente quais são.
Entre os efeitos mais raros e mais graves, possivelmente associados a vacinas, estão a miocardite e a pericardite, que são inflamações em músculos do coração. São efeitos muito raros, tratáveis, dos quais a gente já falou no episódio de vacinação de crianças e adolescentes. E como dissemos na ocasião, o risco de ter uma miocardite é muito maior pela COVID ou outras infecções virais do que pela vacinação. Por isso, os benefícios dos imunizantes continuam superando os possíveis riscos.
Problemas relacionados a mal súbito podem estar ligados a doenças cardiovasculares, mas não tem como estar associados à vacinação contra a Covid. Médicos explicam que a vacina pode causar uma espécie de processo inflamatório no início, ao ensinar o corpo a lidar com o vírus. Mas esse processo se acalma, gerando as células de memória imunológica. Não tem como um processo inflamatório causado pelo imunizante ter acontecido meses depois da vacinação.
Então, mais uma vez, a gente pode notar que a desinformação foi produzida apenas com o objetivo de atacar a credibilidade das vacinas. o que é muito triste acontecer em um país em que a gente tem uma cultura positiva de vacinação que está mostrando bons resultados, e onde vemos a vitória do SUS avançando com a imunização para vencermos a pandemia. Ainda mais quando o conteúdo enganoso é produzido em cima de uma tragédia como a queda do avião da cantora sertaneja que comoveu o Brasil. É um desrespeito com a memória da artista, do piloto, das demais vítimas do acidente e também com a população. E não restam dúvidas de que a mensagem que afirma que o piloto poderia ter sofrido um mal súbito relacionado à vacina é...
Corona Fake.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Conheça outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcast do nosso site. E não deixe de ouvir também o Histórias da Saúde, que está com um episódio sobre a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que lançou as sementes do SUS.
Conheça também o Boletim Ciência, programa do Canal Saúde ao vivo no YouTube, às segundas, quartas e sextas, às 15h.
Lembrando que o Corona Fatos agora reveza um episódio tradicional do podcast com outro de entrevista.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br.
E não deixem de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde.
No Twitter, no @CanalSaúde.
No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
E antes da gente se despedir, a gente lembra que a pandemia ainda não acabou. Não esqueça da máscara sempre que for sair de casa, mesmo que você já tenha tomado todas as doses da vacina. Algumas cidades já estão flexibilizando o uso em lugares abertos, mas ela continua sendo necessária em espaços fechados ou com aglomeração. Então, carregue sempre a sua.
Respeite o distanciamento social, evite aglomerações e, se for encontrar outras pessoas, dê preferência a espaços ao ar livre.
Não esqueça da segunda dose da vacina, nem da dose de reforço, se ela for recomendada para você. E se ainda não tomou a primeira dose, corre lá que já está mais do que na hora.
Lave bem as mãos ao chegar da rua ou depois de tocar em superfícies que possam estar contaminadas. Mantenha os ambientes ventilados e não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras.
Esse Corona Fatos foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira.
E por mim, Gustavo Aldi.
O roteiro é do Gabriel Fonseca e a produção de Valéria Mauro.
Edição e finalização, Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
É isso, um abraço e até a próxima.
Até a próxima e obrigada.